Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Boschi.
Começando mais um Fora do Tom, 24º episódio. Agora eu tô bom nesse negócio de saber qual é o nosso programa. Mais uma vez aqui com Chico Lins e Mariana de Ávila. Eu sou o Piara Boschi. Todos aqui da NSC, ninguém mais aqui é Diário Catarinense, Santa.
É verdade.
Mas todos aqui da NSC, CBN,
G1,
NSTV.
NSCTV.
Então, boa semana, foi a boa semana de vocês?
Eu tava com 5 saudades de vocês.
Vai ser só um Fora do Tom da zoeira, né? Pobre do Piara.
Não, Piarinha. Como a gente costuma começar com política...
Que tal começar com esporte?
Me aponte 5 notícias importantes da política essa semana.
Não, vamos começar com futebol.
Vamos direto do esporte, porque é o que as pessoas querem ouvir hoje.
Não, é o seguinte. O maior jogo do ano, né, a eliminatória Grêmio e Flamengo, terminou com um resultado absolutamente...
Um passeio.
Surpreendente, porque a qualidade dos dois times não... A zoeira a gente faz na hora, mas agora vamos falar sério, né? O Grêmio tem um timaço, só que esse timaço está dando mostras de cansaço, mostras de que está terminando um ciclo normal no futebol, normal na vida, normal no esporte.
Aquele problema do ciclo longo é que o treinador acaba ficando refém de escolhas antigas.
Sim. E vamos combinar uma coisa, né? O Renato terminou com esse 5-0 sua participação, né, o Grêmio na Libertadores esse ano e nas competições, porque o Grêmio não chega no Campeonato Brasileiro, vai brigar pela Libertadores, mas ele estendeu bastante esse ciclo. Com o material humano que ele tem, e a gente, quantas vezes a gente não falou do Renato como um mágico de recuperar Léo Moura, recuperar o Cortez, o André e outros jogadores que não estavam mais num alto nível de carreira e foram...
Só que aí tu fala da recuperação e aí me vem um outro lado. O Flamengo saiu do primeiro jogo com o time todo quebrado.
Todo quebrado.
E conseguiu recuperar todo mundo.
Estrutura.
O Grêmio poupa e chega com o jogador. É a segunda semifinal que a gente chega sem o Luan.
Verdade.
De Libertadores. Nos momentos decisivos a gente...
A gente, no caso, é o Grêmio. Né?
Vocês precisam ver o semblante de Piara falando tudo isso. Vocês estão vendo.
Se tu vai chorar por esse assunto,
vocês devem estar sentindo o semblante pela voz.
O projeto Olímpico, o caminho para Tóquio.
Eu cheguei à conclusão que esse negócio de poupar jogador não adianta nada.
Mas
deixa chorar antes,
é uma discussão,
que daí não tem
poupa perde.
Essa é uma discussão que... Duas coisas eu acho que ficam dessa chegada do Flamengo à final. Aliás, o Flamengo não chega à final da Libertadores desde 81, que foi campeão.
A única vez que chegou.
A única vez que chegou. Então, quer dizer, duas coisas para mim ficam marcadas e acho que são pontos de discussão. Um, é a recuperação financeira do Flamengo que permitiu ele ter esse poder de investimento que levou esse time. Bem contratado, que deu encaixe e que a cereja do bolo foi o técnico. O técnico não é milagre.
O fato de o Grêmio estar envolvido era um problema para mim, porque eu queria torcer para esse Flamengo. Esse Flamengo é muito bacana de ver jogar.
E outra coisa, é a questão do poupar. O Grêmio vem fazendo isso. O Flamengo jogou no domingo com seu time titular. Só não jogaram a Arrascaeta e o Rafinha, porque estavam final de recuperação, na transição final, como gostam de falar os jornalistas esportivos, que são chapérrimos.
Quem são essas pessoas?
Existem.
O que elas comem? Onde vivem?
E aí foi pro jogo, sofreu aí com 20 minutos um ritmo que o Grêmio não iria manter no jogo total.
O Tite ressaltou isso na coletiva hoje, nessa sexta-feira, da convocação. Ele falou que o primeiro tempo do Grêmio foi bem jogado. O Grêmio sentiu muito o segundo gol logo no começo.
Sentiu, e eu acho que o Grêmio não estava acostumado a jogar com essa intensidade do Flamengo. Pressionou no primeiro, foi melhor inclusive, eu acho, nos 25 primeiros minutos. O Michael perdeu um gol que poderia ter mudado o destino do Grêmio na eliminatória. E aí no segundo tempo, no segundo gol, foi um furacão. Aí parecia, assim, a sensação que eu tinha, ao revés, lógico, foi do Alemanha e Brasil. Assim, os gols iam acontecendo, o Grêmio foi ficando pequenininho, o Flamengo foi ficando enorme, e o Flamengo não fez mais como a Alemanha não fez mais, porque baixou o ritmo.
É que é historicamente Grêmio e Flamengo?
Não, Grêmio e Flamengo, o Grêmio em Libertadores tem muito mais história que o Flamengo. O Flamengo tem mais história em termos de campeonatos nacionais. Flamengo é, é...
E eles não são rivais históricos,
não,
né?
São rivais,
mas criaram uma...
Mas tem boas... Tem
confronto e combate desse jeito,
né? Uma final de Campeonato Brasileiro, uma final de Libertadores, de Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
Um a um pra cada.
Sim.
E algumas decisões, alguns mata-matas importantes.
Sim.
E ano passado o Flamengo eliminou o Grêmio da Copa do Brasil.
Mas não são rivais assim não. Como... É... Que a gente tem a rivalidade quando é de uma mesma cidade, Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Inter, que nem compara a rivalidade. Deve,
início dos 80 ali, naquele momento, os dois times estavam muito bem, então se enfrentaram algumas
Sim.
vezes. Então criou aí, aquelas rivalidades pontuais, tipo teve, o Grêmio do Filipão contra o Palmeiras do Luxemburgo.
Teve um,
que são de,
um momento,
times que tão
teve
bem.
Um momento que o Tita, que era um grande jogador do Flamengo, que jogou naquele grande time de 81, ele queria jogar no 10, na posição de ponta de lança. E ele jogava, e naquela... Para a infelicidade do Tita, tinha um jogador chamado Zico, que era o melhor jogador do Brasil, foi o melhor jogador do Brasil durante muito tempo. Né? E o Zico, logicamente, era o titular. E o Tita saiu do Flamengo emprestado, foi para o Grêmio. E no Grêmio, ele eliminou o Flamengo numa Libertadores.
A gente foi campeão da América.
Foi campeão da
a
América.
A gente, ele não consegue largar o
Mas
gente.
O Tita não foi para o Mundial porque
voltou para o Flamengo. Voltou porque Flamengo. Saiu.
E quem foi para o Mundial foi Mário Sérgio e Caju. Paulo César Caju.
É. Tá
aprendendo muita coisa hoje, hein, cara?
Sempre.
Sabe quem é Paulo César Caju? Paulo César Caju foi um ponta esquerda mágico, que na verdade ele, não era, ele tá, era um meio de campo, jogava também na ponta esquerda, foi campeão do mundo em 70 com a seleção brasileira, foi um jogador que ele também teve uma certa falta de sorte, porque naquele time, que ele seria titular em qualquer time, mas tinha Jairzinho, tinha Pelé, tinha Tostão, tinha Rivelino, tinha Clodoaldo, tinha Gerson, então não dava para ele jogar. Mas ele era cracaço de bola, foi um dos primeiros jogadores brasileiros a jogar fora do Brasil na década de 70, foi para o Olympique de Marseille, junto com o Jairzinho.
Chico, vamos voltar pro mundo contemporâneo.
Vão.
O Flamengo todo mundo quer saber do Flamengo, o Flamengo é o grande time do Brasil. E hoje o Tite convocou a seleção sem jogadores brasileiros. Sem uhum. jogadores que jogam. Sem jogadores brasileiros. Sem jogadores.
A seleção brasileira com seis jogadores brasileiros.
Que jogam três da Coreia, dois do Afeganistão.
Seis jogadores que jogam no Brasil. Desse time do Flamengo, quem é cabe na seleção?
Olha, desse time do Flamengo hoje, eu não convocaria mais o Rafinha, porque eu acho que a gente tem que pensar numa projeção para a Copa do Mundo. Eu convocaria depois, eu acho que o Rodrigo Caio é convocável. Felipe Luiz.
Baixo, né?
Hã?
Baixo.
Sim, mas é convocável. Eu acho que eu sempre gostei do Felipe do Rodrigo Caio. Uhum. Mas quem está pedindo passagem nesse time do Flamengo é Gerson.
O Gerson é o jogador que mais me encanta no futebol brasileiro.
O Gerson é. Tá pedindo passagem, se ele continuar nesse ritmo, será titular absoluto da seleção brasileira. Porque a intensidade que ele tem não é normal nos volantes da seleção do futebol brasileiro.
Esse encaixe do Flamengo, esse Flamengo que encanta desse momento, ele é, pra mim, é a partir do momento que encaixam o Gerson de segundo
também
volante.
Também acho. Ele foi fundamental. Pra mim, dois caras que estão pedindo passagem é Gerson e Bruno Henrique. Mas dá pra levar o Gabigol, porque eu acho que ele tá numa fase acima do que ele pode render. O 9 é o seguinte...
O nome do Gabigol vezes... é por gol mesmo?
É,
é sério?
Apelido dele.
Mas por gol? Só por isso mesmo?
Porque ele fazia muito gol na base do Santos.
Ai,
aí
legal.
Já subiu com esse... É também original, né? Faz gol, como é que é o nome? Gabigol.
Tipo assim, da mesma forma
o Piara,
que o Muralha.
O Piara
era Muralha,
política.
Que fechava o gol.
Piara Noite, Chico Caipira.
Piara Noite. O Piara Noite, o que você conta pra gente?
O Piara Noite, Chico Caipira.
Chico Caipira, ele se autodenominou Chico
Não.
Caipira.
Antes que a gente fizesse alguma coisa.
É
tipo, é melhor a gente assumir um apelido que eu vou conseguir lidar.
Mas,
do que.
O Everton Ribeiro dá pra ir nesse time, dá pra ir na seleção.
A gente falou muito dele hoje.
Everton Ribeiro tá aí. Eu, por exemplo, Diego não levaria. O Pablo Mari não dá pra levar porque é espanhol, mas também não levaria, porque eu acho um bom jogador, mas nada mais do que isso. O Felipe Luiz, eu acho que já está. Jogaria na seleção brasileira hoje, mas eu acho que.
Para a convocação de hoje, sim, mas
sim,
projetando
mas
2022.
Não. Então, eu acho que esse. Bruno Henrique e Gerson, Gabigol e Everton Ribeiro. Esses quatro eu acho que tem que ir em qualquer seleção que se faça no Brasil.
E do Grêmio?
Do Grêmio, Matheus Henrique é bola demais. É bola demais, sabe? E o Everton é, para mim, o melhor jogador em atividade no Brasil, né? No Brasil. Não foi bem, porque o Rafinha.
Eu acho que o melhor jogador em atividade no Brasil é o Gerson.
É, não, tá passando. Mas ainda, não, eu acho que ainda tem um. O Everton ainda tá na frente. O Luan, eu nunca acreditei no Luan, embora ele tivesse sido o melhor jogador da América em 85.
O Luan vai ter que fazer uma cirurgia.
Em 2017, mas eu acho o Luan muito frio, cara. Muito frio. Ele é muito bom, mas ele é muito frio. Eu tenho uma certa dificuldade de gostar de jogador
frio. Pro futuro, Jean-Pierre. Pro futuro, acho que Jean-Pierre entra.
Jean-Pierre. Então, o André Balada levaria pra seleção?
Nem pra balada.
Nem pra night.
Nem tá, pra night. E jogadores catarinenses, algum com potencial?
Cara, é difícil falar de jogadores catarinenses hoje, porque nem hoje, até nas bases dos clubes catarinenses, a captação são poucos jogadores daqui. É muito jogador do Nordeste, muito jogador do Norte.
Isso onde... é natural. O Grêmio que tem uma base super forte.
Radicado em Santa Catarina, não, vamos falar assim desse jeito.
Não é nem
jeito.
Radicado. Hoje existe. Porque, por exemplo, os times gaúchos vêm aqui em Santa Catarina, pegam os melhores catarinenses. Os times catarinenses, quando eles chegam aqui, os outros clubes já têm uma área de captação tão grande que eles chegam atrasados. E o poder de um Inter, de um Grêmio, até mesmo de um Atlético Paranaense hoje, chegando para seduzir um jogador jovem, comparado com o Avaí Figueirense, nem...
Tá, mas então a gente não tem nenhum nome.
Não,
nenhum. O Felipe Luiz.
Eu tenho que ver hoje. O Felipe Luiz é catarinense.
É catarinense.
Eu acho que fugido do Figueirense. Falcão, que foi um grande jogador da seleção brasileira.
O Firmino, que é um dos grandes jogadores.
Mas não é daqui, o Felipe Luiz.
Não é daqui, mas da base do Figueirense.
Passou por aqui. Né? Foi meu atleta em 2010. E a torcida Figueirense vaiava ele. Vaiava porque achava muito marrento.
Bom. Devem preferir o que tem hoje. Bom, gente, hoje o programa é meio pocket, porque nós atrasamos aqui.
Vai lá.
E
o que você vai tirar do seu bolso, então?
Eu vou ter que mudar de assunto, viu? Não que eu não esteja gostando desse assunto.
Roxo. Como é aquele o traje a rigor quando muda aquele programa lá que ele faz que eu não assisto?
Você assiste as coisas?
Nunca vi. Não, tá de sacanagem comigo.
Tá, Piara, fala de política.
Então,
aí.
Semana passada a gente estava falando da crise do PSL lá em Brasília, a tomada do partido pelos bolsonaristas. É impressionante que o PSL tem uma ala bolsonarista, né? É como se o PT tivesse uma ala lulista.
Pois é. Mas... É verdade.
Vamos criar subdivisões sem nexo.
Mas dá pra quê? Mas assim, o PT, grupo... o PT teve uma época que era trotskista.
Não, mas todo mundo era Lula.
Não, Lula sim.
Mas aí o...
Com liderança local, todo mundo era alinhado, pelo menos, né?
Eu achei interessante para trazer para essa semana que essa briga que estava em Brasília, Eduardo Bolsonaro toma ou não toma a liderança do partido na Câmara, ela se reproduziu, essa semana ela veio para Santa Catarina. O grupo de deputados que não são alinhados do PSL, que não são alinhados ao governo Moisés, os bolsonaristas, Ana Campagnolo, Gessé Lopes, depois se somaram a eles o Felipe Estevão e o Gessé, e o Sargento Lima, por questões pontuais de divergência com o governador Moisés, mais do que por bolsonarismo, eles se juntaram, são 4 de 6, foram a Brasília, tiveram um jantar com o Eduardo Bolsonaro, com os deputados federais Daniel Freitas, Carolina Ditone e Coronel Armando, e eles trouxeram essa mesma lógica aqui para Santa Catarina. E na segunda-feira eles apresentaram um documento para trocar o líder da bancada, que é o Ricardo Alba, que é lá de Blumenau, que tem um discurso muito bolsonarista, mas ele é muito próximo do governador Moisés, talvez o deputado mais ligado ao governador Moisés. E eles estão substituindo pelo Sargento Lima, e eles querem fazer uma mudança, que é uma mudança que tem tudo para mexer muito com o dia-a-dia do governo na Assembleia Legislativa. Porque... A principal comissão de análise de projetos da Assembleia é a Comissão de Constituição e Justiça. E lá, embora a maioria do Moisés seja flutuante, eu digo assim, ele não é uma...
Como é que você chamou na coluna? Bunker do Moisés?
O CCJ é o bunker do Moisés.
Qual a função? Eu li alguma coisa sobre uma articulação junto com o Jorginho Mello.
Então, é que tá. A CCJ, hoje o Moisés tem uma folga lá, tá tranquilo. Ele tem o Coronel Mocelin, que é um colega
de... Coronel, capitão, né?
Colega de farda dele,
cada,
de bombeiros.
Cada palavra a gente bate uma continência, né?
Pá, e que é deputado. Pá. Tem o líder do governo dele, que é o Maurício Scudillar, que do PL do Jorginho Mello. Eles, e junto com outros deputados que são alinhados, como o Vampiro do MDB e a Paulinha do PDT, eles conseguem formar uma maioria lá que tem impedido...
Na comissão.
Impedido derrotas, impedido coisas que atrapalham... O governo de avançar. E isso, eu digo que ao contrário da Comissão de Finanças, onde está tomado por os deputados mais antigos que são resistentes, Marcos Vieira, o próprio Milton Robson, que eu digo que a CCJ é o bunker e a Comissão de Finanças é a Câmara de Gás. do Moisés. Porque toda essa questão dos tributos, da revisão dos incentivos fiscais, era na finanças, e lá o Moisés perdeu todas.
Mas a metáfora melhor é... Não, porque isso é como um casamento. É a metáfora preferida do Bolsonaro, né? Tudo é como um casamento.
Tudo é casamento,
né?
Ou namoro, né?
É. Não, isso é como um casamento. Por isso que ele já está na terceira mulher.
Mas aí
casamento, namoro ou ligado à homossexualidade, né? Ou...
Mas então...
Muito Freud explica.
Esses deputados, depois que eles foram no Eduardo Bolsonaro e fizeram esse arranjo pela troca da liderança, eles também foram no senador Jorginho Melo. É. Que é importante isso porque na Assembleia Legislativa, PSL e PL formam um bloco parlamentar para obter mais vagas em comissões e tal. E aí, é por isso que as indicações da CCJ, as duas indicações, são um do PL e um do PSL. E o Jorginho Melo deu o sinal verde para que eles mudem também a liderança do bloco parlamentar e com isso possam substituir nomes nas comissões. E é isso que deve acontecer na semana que vem. Se isso se confirmar...
O Jorginho se elegeu na reta final alinhado com a onda Bolsonaro.
Sim, o Jorginho fez um negócio que é impressionante. Ele não tinha um vídeo do Bolsonaro falando para ele, falando bem dele, não tinha.
Pegou o Magno
Malta. Nem o
Moisés tinha.
Ele pegou o Magno Malta. Ele pegou um vídeo do Bolsonaro dizendo que o Magno Malta era o vice dos sonhos dele. E depois
fazer o link.
E aí vinha um vídeo do Magno Malta elogiando o Jorginho Melo. E o Jorginho Melo, vamos que vamos. Que é o bordão dele.
E se elegeu em cima do Raimundo Colombo, que era favoritíssimo.
Do Colombo e do Esmeraldino, que era o surfista da onda.
Sim, que era o oficial, né? Da onda.
E eu acho mais maravilhoso nessa história é que o Jorginho Melo se elegeu e o Magno Malta não.
É mesmo. E o Magno Malta saiu do Bolsonaro.
Sim,
né?
O Magno Malta tipo, foi escorraçado.
De vice dos sonhos foi para o ostracismo.
Nem ministro. Ah, não vai ter um ministério aí.
Mas seria o ministério que está a nossa querida amiga da Damares.
Família. É, mas diz que ele não é um homem muito família. Mas aí...
Meu Deus, é o quê, então?
Aí o... Mas a... E então... O Jorginho dando esse aval, a costura vai ser para que esses dois nomes que hoje são muito próximos do Moisés e que são de confiança do Moisés, o Scudillac e o Coronel Mocelin, sejam substituídos pela Ana Campagnolo e pelo Márcio Machado, que é do PL lá de Lages.
E Ana Campagnolo resiste? Como é que tá ela lá dentro?
Olha, eu vou te dizer uma coisa, sinceramente, Mariana. O Moisés
sinceramente,
deu...
Sinceramente, Mariana, foi...
Bem bomba aí. É.
O Moisés deu aquela entrevista à Folha de São Paulo falando do pessoal da Arminha, que é sandice, não sei o quê. Uhum. O pessoal da Arminha e da sandice tá se revelando muito melhor na articulação política do que o governador Moisés.
É, mas eu acho que aí até se explica, né? Eu acho que o Moisés
até
ainda
pelas
tá...
pelas ligações, né? Deles.
A questão do PSL nacional tá tendo, sem dúvida, vai ter um reflexo aqui em Santa Catarina, né? Agora, eu acho engraçado, né, essas articulações, né, de um cara de fora de um partido, olha, do PSL, né? O problema está no PSL. Aí vem um cara do PL para ajudar a...
Mas tem uma coisa que é interessante nisso. Na medida que o Moisés se desgarra de Bolsonaro, que essa ruptura vai ficando clara, não por iniciativa, o Moisés até tuitou ontem uma foto antiga com o Sérgio Moro, dizendo que ele está alinhado com o Moro, que é um dos ministros do Bolsonaro. Mas assim, na hora que o grupo bolsonarista e a sua militância virtual desacopla de Moisés e deixa Moisés à própria sorte, fica claro que em 2022 Bolsonaro provavelmente vai ter outro candidato a governador.
Sim, sim.
Tá caindo no colo de Jorginho Melo ser essa pessoa. Jorginho Melo vai estar na metade do mandato de senador, quer ser governador, está alinhado ao bolsonarismo e está procurando os bolsonaristas. Antes mesmo desse...
Mas será que ele não imagina que o bolsonarismo daqui a dois anos não vai estar tão... Essa onda não vai estar tão forte como hoje?
E quem seria o presidente do Moisés? Porque ele não vai deixar de tentar segundo turno.
O Moisés não tem essa expressão, né? O Moisés vai tentar construir o seu partido aqui em Santa Catarina.
Lembra quando aquela questão... Olha, vamos tentar tirar não sei quem do PSL, eu acho que pelo perfil, o nosso governador, ele não tem o perfil do PSL.
Não tem mesmo, mas assim, pelo que a gente tem visto nesse encontro dos governadores do Sul-Sudeste, o Moisés tem uma fala muito parecida com a do Dória. Inclusive, nessa última reunião, sábado.
Mas eu acho.
Tem uma asepsia parecida, né?
Nesse sábado, agora que teve.
Não, eu sou mais nosso aqui, cara.
No sábado que teve a.
Bem mais.
No último sábado que teve a reunião dos governadores do Sul-Sudeste aqui em Florianópolis, no Costão do Santinho, o Moisés fez um discurso pela conciliação nacional. E o Dória elogiou muito o discurso e foi na mesma linha. Uhum. Eu acho assim, o Moisés... Ele
estarão
vai...
todos no palanque do Huck.
Essa é a...
Risadinha dele, que fofa.
Essa é a previsão do ex-senador Jorge Bornhausen.
É, eu vi a entrevista do Jorge.
Mas assim, o Jorge Mello já estava fazendo um movimento antes dessa briga nacional, do PSL bivarista e bolsonarista. Ele já estava fazendo um movimento de olhar nos lugares onde o Moisés estava isolando as regiões, estava isolando os núcleos mais radicais, ele estava acenando para eles. Ele estava indo buscar esses radicais. Então, eu acho que o Jorge Mello tem tudo para cair no colo dele, ser o candidato do Bolsonaro.
Por isso que eu gosto de conversar
em 2022.
Com ele tem muito fundamento isso tudo que está falando aí. Até porque eu tenho algumas, né, amigos...
O chefe dele agradece, está pagando por isso.
Não, pô, tem um amigo que eu acho que eu já, a gente conversava assim, olha, os movimentos do Jorginho são movimentos interessantes, não estou falando que bons, estou falando interessantes politicamente. Uhum. Né? Agora, só para... Não queria deixar...
O Jorginho tem um negócio, a urna gosta dele.
Hã?
A urna gosta dele, as coisas dão certo. As coisas dão certo para o Jorginho, é impressionante.
Mas tem hora que a urna vai dizer não.
Uma hora a urna diz não para todo mundo.
É, para todo mundo.
Menos para o Jorge Bornhausen.
Disse para mim,
saiu
pô.
Antes.
A urna disse para mim, ó, a primeira e última vez que eu fui na urna.
Como é que a urna disse não para Chico Lins, essa simpatia?
Essa urna não entende nada.
Tu não votou em mim.
Eu com certeza não.
Eu não votei.
O Roberto Alves assim, pô, Roberto, assim, você foi candidato?
Mas eu não votei em ti, Chico, porque eu tenho um critério pessoal para eleição legislativa, vereador, deputado. É. Eu só voto em mulher.
É mesmo?
Opa. Eu acho que tem um gap para tirar. Tem
não,
uma...
acho isso legal, é um bom critério, cara.
Mas assim, eu lembro que...
Eu até fico feliz de não ter sido votado por esse motivo.
Mas na época eu fiz uma lista...
Que fique claro que foi a primeira e última eleição da minha vida.
Eu fiz uma lista dos candidatos a vereador. Tinha uma demanda por renovação na Câmara de Vereadores, sempre tem. E naquele ano eu fiz uma lista em cada partido, quem era um nome de renovação interessante. Não só de renovação de idade, mas de fora da política, de ideias novas. E eu botei o Chico lá.
Eu queria, antes de terminar a questão da política, eu queria saber, o óleo do Nordeste veio da Venezuela, veio da Greenpeace, veio dos médicos cubanos, veio da onde? Porque o nosso ministro do meio ambiente, ele cada dia ele coloca uma coisa no Twitter sem a menor responsabilidade e sem o menor conhecimento de nada. De onde veio o óleo do Nordeste?
A direita diz que é da Venezuela e a esquerda diz que é da Shell e... Pouco importa de onde veio, temos que limpar essa merda.
Pois é, mas estão limpando?
Então,
e o ministro?
Então,
vocês acham que é papel do ministro? Vocês acham que é papel do ministro fazer ilações? Aliás, tomou uma bronca bem dada do Maia.
Do Rodrigo Maia.
Bem dada. Porque um ministro não pode ficar dizendo, olha que coincidência, o navio do
Greenpeace. Mas
parece
que eles não sabem mais o que eles podem e não podem. Na verdade, eles não sabem o que eles têm que fazer.
Não, sabe
o
que é isso? Sabe o que é isso, esse ministro? É porque eles colocam as coisas nas redes sociais e vem 30 mil curtidas. Deve ser 30, 20 mil de robôs. Porque é inacreditável que o ministro de Estado, né, coloque uma coisa dessa
sem fundamento,
ele é ministro,
sem investigação.
Ele é ministro.
Sabe o funcionário da semana do McDonald's que ganha fatinho? Eu acho que no governo federal é assim, o destramelhado da semana...
Ganha. Parabéns, você ganhou o prêmio de estrambelhado da semana.
É
você falou a maior besteira que este país ouviu nesta semana.
Desculpa, eu tenho simpatias e antipatias, mas, cara, tem coisas que não dá pra aceitar. É assim, a inconsequência do discurso
de
alguns ministros.
Agora, eu vejo votar na Mariana pra ver o que ela tem pra trazer. Eu
vou aproveitar essa perseguição à esquerda pra falar de Festival Lula Livre, que vai ter domingo aqui em Florianópolis.
É mesmo, cara?
É mesmo, e olha, tá só atração de peso. Começa a partir do meio-dia, ali no Miramar.
Glaze.
Ideli.
Vamos só contextualizar antes de eu entrar
José
no Fritz, mérito. Nos
teclados.
Vazia. Fala, querida.
Eu estou um pouco pasma, só um pouquinho. Cara, tá muito legal, vai ter mais de 80 atrações. Domingo é aniversário do Lula.
O Lula não vem, aliás, né?
O Lula não vem, o Lula está preso.
Eu ia falar uma coisa assim, o Lula está preso.
O Lula tá preso, já tá preso há mais de 560 dias. Uhum. Aniversário dele neste domingo. E vai ter mais de 80 atividades nacionais e internacionais de mobilização cultural, eventos, uhum, atos políticos relacionados com ao pedido da liberdade dele, né?
Uhum.
E...
Tá, mas música
incrivelmente, tem de bom, incrivelmente, Santa Catarina, Florianópolis vai ser um dos estados com maior número de eventos com relação
a
isso.
Quem organiza isso?
É o PT.
Uhum.
É o PT. Mas o daqui nós temos, vou falar o line-up completo para vocês.
Qual é o show que tu quer ver aí, Mariana?
Vou entrar nela também. Temos Ana Canhas, Dandara Manuela, Baque Mulher Floripa, Mulamba, Francisco Elombre, Cores de Aide, Clave de Samba, Luciana Varela, Antônio Gringo, África Catarina, MC Moa, Ká Alves e DJ Telinho. É um dia inteiro de eventos. É um dia inteirinho de eventos. E vocês já ouviram Ana Canhas?
Sim, sim. Ela é muito talentosa.
Qual é o nome total desse MC Moa? Fiquei meio preocupado aqui.
Olha só as pessoas rindo aí. Olha essas pessoas rindo. Eu vou falar pra vocês.
O ingresso é tu chegar na frente e gritar Lula Livre?
O ingresso é você escutar música boa de graça na praça.
Ana Canhas, eu adoro.
Ana Canhas é muito boa. Ana Canhas tem referência muito de Nina Simone, esse álbum novo dela que se chama Todos, que foi lançado em 2018. É um álbum que todo mundo tinha que ouvir. Ela tem uma voz muito forte de feminismo, de questões LGBTs, e levou porrada até não poder mais nos últimos eventos. Final de semana passada ela estava em São Paulo, levou duas latinhas, enquanto cantava uma música que se chama Lambi Lambi, que nada mais é do que uma mulher pedindo para receber sexo oral. E as pessoas ficaram desesperadas no palco. Meu Deus, uma mulher tem prazer e goza, uau! Daí jogaram latinha nela. No
tá
Rock in Rio, no Rock in Rio, ela tocou com o Titãs.
Isso, eu vi.
E daí tá toda a polêmica lá, peito de fora, com o mamilo tapado e tal. E uma das músicas que ela cantou foi Sonífera Ilha lá. Eu até falei, nossa, tomara que ela traga Sonífera Ilha aqui pro Florianópolis, que mais casar vai ser impossível disso daí, né? E ela foi assim, é uma artista razoavelmente recente. Ela estreou no mercado em 2007, com músicas que colaram em novela. E depois ela foi trabalhando esse lado mais autoral dela, né?
Ela fez uma música com o Nando Reis também, não fez?
Tem música com o Nando Reis, e esse último disco dela tem músicas escritas por Arnaldo Antunes. Tem um rapper também, que também é importante no cenário nacional, que se chama Sombra. E o Chico Chico, que é o filho da Cássia Eller.
Ah, sim.
Ela também faz parceria. Uhum. Então, assim, é muito
Chico
legal.
Chico Chico é o nome artístico dele?
Chico Chico é o nome artístico dele, sim. Então, é muito legal que vai estar ela, que também... Ela é ativista, bem clara, declarada, ligada à esquerda.
Todos aí devem ser ligados à esquerda, né?
Francisco Elon, obviamente, mas estou dizendo assim, ela em todos os shows fala claramente sobre isso. Francisco Elombre, que praticamente são catarinenses, eu acho que deve ser o quinto show que talvez tenha aqui nos últimos dois anos, três anos. E os caras...
tiveram aqui na Maratona Cultural, né?
Tiveram
onde
na Maratona
ser,
Cultural.
Mariana?
No Miramar. Ali na Praça Fernando Machado, no centro, de graça.
No Monumento ao Miramar.
E assim, Francisco Elombre é uma banda, por exemplo, no Rock in Rio, eles estavam com camiseta do Brasil, cantando Esse Cara é um Escroto, que é a música... diretamente ligado pro Bolsonaro, e sendo assim, ó, todas as pessoas da plateia gritando junto. O último carnaval, eles reuniram 40 mil pessoas na rua em São Paulo. Então, assim, eles estão... E o que eu queria falar com vocês, além dessas pessoas que são destaque, assim, eu gosto muito de Ana Canhas, e eu acho que vai ser um show muito importante, não só pela fala política, mas pela fala as músicas delas são de qualidade muito boa. Mas a diferença do ativismo que nós temos agora e do ativismo na época militar, né? As coisas são muito explícitas agora. Os artistas são muito... de grito, não,
porque,
de fala.
Porque apesar de tudo, né? Vivemos uma liberdade.
Vivemos uma liberdade democrática, mas nós vivemos também num momento que é preciso ser explícito para as pessoas entenderem. E é uma coisa bizarra.
Mas eu
falar
acho que
tá,
explicidade. Está em todos os lados.
Está
em todos tanto na direita como na esquerda. Eu acho que nunca. Até. Por isso que a gente fala muito da disputa acirrada entre polos. Está todo mundo berrando o que sente. O que não deixa de ser uma coisa positiva, né?
É, esse evento, Mariana, tu acha assim, a pessoa curte na Canhas, curte os artistas, mas ela não é petista, ela tá, não tá preocupada com esse assunto, ou ela pode ir?
Não.
Não é pra ela, não é?
Não, não eu acho que ela não vai.
Não vai.
Entende? Porque a questão do Lula livre hoje é segmento.
Eu acho muito importante você ter a capacidade de ouvir falas plurais. Mas a gente sabe que no mundo segmentado de hoje, se tu for pra lá pra jogar latinha na Canhas, pelo amor de Deus,
não,
fica em casa.
Não, cara, lógico.
Não, tô falando de alguém que gosta.
Por exemplo, é isso que eu tava brincando antes do programa aqui. Assim, eu não vou num show do Traje Rigor hoje. Já gostei do Traje Rigor lá na década de 80. Eu não vou num show do Traje Rigor. Porque eu acho que passou e por causa da questão política também. Não vou. Eu acho que o cara presta um desserviço.
Assim, é que assim, o festival...
Não vou pra tacar latinha no cara e pra questionar o cara.
O festival tá muito bem escalado, mas ele me lembra, me parece um showmício.
Sim.
Ele
é claro, ele é declarado isso. Eles vão ter reunião de cúpula.
Nossa, o festival Lula Livre é showmício.
É, showmício. Sem o Lula,
sim.
Mas... Assim, entre a Canhas e o Francisco Lombo vai ter a Gleisi, ou não?
Não sei quem são as lideranças políticas que vão estar aqui.
Mas esse festival não estaria o Zezé de Camargo e o Luciano, por exemplo? Não estou falando nem na questão gênero da música,
mas na eleição, pelo
engajamento.
Na eleição de 2002, o Zezé de Camargo e o Luciano faziam o showmício do Lula.
Sim, fizeram bastante. Os sertanejos naquela época estavam ligados ao Lula.
Ainda bem pago.
É, claro que era.
E é isso, e também vale muito pra gente, pra quem não conheceu, já falei algumas vezes sobre, mas Dandara Manuela é uma artista incrível, negra, feminista, lésbica, maravilhosa.
Talentosa.
Talentosíssima. Cores de Aide é um grupo que a Dandara Manuela faz parte também, são todas percussionistas, todas mulheres, e também é um showzaço que vai de um samba reggae a um batuque e que também mexe todo mundo, é muito legal.
Isso é sábado e domingo ou só domingo?
Só domingo, a partir do meio-dia, vai até a noite.
Maravilha.
Muito legal.
Pô, gente, hoje a edição é um pouquinho mais curta, porque senão o Chico se atrasa pro debate diário.
Tem debate,
Mas na semana passada a gente extrapolou um pouquinho, porque a gente estava com muita saudade, a gente fez um programa um pouco maior, então a gente está compensando.
É, e hoje eu já lavei minha louça de manhã, então eu não vou escutar o programa lavando louça à tarde. Mas o legal, não, porque tem muita gente que lava, né?
Graças a Deus eu tenho máquina de lavar louça. Eu acho uma das coisas mais chatas do mundo lavar louça.
Não, mas nos meus trabalhos
adoro
domésticos...
Adoro cozinhar, mas não gosto de lavar louça.
Não. Se você tem máquina de lavar louça, você não ouve podcast.
É.
Tan, tan, tan.
Agora, é o seguinte, um feedback para vocês, tá? Que eu gosto de trazer porque o Piara é o...
Meu Deus, aí ele vai fazer DR da relação com a gente?
Não. Um feedback legal, cara. É que cada vez mais eu tenho... Tem chegado pessoas a mim e falando assim, não, cara... O programa de vocês é bom demais, é um programa leve, fala de política, fala de futebol, mas parece que está tudo misturado, vocês têm têm um senso de humor, as coisas ficam leves, até mesmo a política.
Sim.
Então, e olha que é difícil ser leve e falar em política hoje em dia, né?
Sim, manda um abraço para esse nosso ouvinte.
Não,
um
abraço, olha, gente boa vamos... no sentido de gente inteligente, gente...
Vamos seguir nessa linha, a empresa está vivendo um momento de transformação, ainda mais guinada digital, a gente está se despedindo nessa sexta-feira dos nossos queridos amigos jornais impressos.
É um novo tempo que começa, né, cara?
E nós somos precursores dentro dos podcasts.
Nós somos o mais longevo dos primeiros podcasts daqui da NSC.
Porque... Já teve algum que acabou?
Teve que acabou, teve que mal começou.
Nós não vamos acabar.
Foi o primeiro estabelecido, fato, né?
Estamos aqui toda semana. Tipo, a não ser que alguma ressaca, algum problema, uma pauta, alguma coisa atrapalhe.
O Piara Night, Chico Caipira.
Eu não quero apelido. Vocês não ousem.
Eu ia falar um aqui, mas não.
Não,
essa mulher tá muito empoderada pra ganhar apelido. Então é isso, pessoal. Até semana que vem.
Um beijo.
Beijo, tchau, tchau.